11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos já está no ar e a bancada é rubro-negra. Hoje é assim, bancada rubro-negra no 11 minutos. Ao meu lado, Natan Ferreira, torcedor do Flamengo, vai disputar a Sul-Americana e vai ganhar porque o Flamengo é grande.
Hoje os esportistas
sorriso de orelha a orelha.
Sorriso de orelha a orelha e elogiando o Mengão.
E essa é uma semana diferente, porque o que tem de vascaíno, atleticano, Atlético Mineiro e esportense, esportista?
Exportando.
Exportando de torcer. Nossa,
não,
de
e vão
soltar rojões,
e essas três torcidas continuarão torcendo pelo Mengão essa semana.
Você imagina que ontem a Ilha gritou Mengo, Mengo?
Sério?
Depois gritou.
Essas coisas acontecem.
Gritaram assim, 87,
Aí não chegou a tanto, Natan. Natan tá aqui do meu lado, e do outro lado aqui está o Bruno Lourenço. O Bruno ontem estava dizendo que na última rodada do campeonato, a rodada decisiva do campeonato, o Bruno não estava fora da TV, não estava vendo nada. Ou seja, não sabe o que é que aconteceu, não teve a emoção das viradas. Bruno, ontem era o seguinte, não. A cada gol, 15 posições da tabela mudavam.
Eu fiquei impressionado, porque eu já tinha comprometido a ir pegar um cinema com a família, e eu vi o primeiro tempo, né? Tava vendo dois jogos, vendo o jogo do Vasco, jogo do Flamengo na janelinha. E tava bacana, assim, mas eu imaginei que fosse ter muita emoção, porque aquele jogo do Grêmio e Cruzeiro, não, Grêmio e Atlético Mineiro, Grêmio reserva fazendo gol, o Atlético empatando, virando.
Um jogo de sete gols.
E depois eu escutei no rádio e depois fui pro cinema, só no finalzinho eu vou abrir os resultados e ver o que aconteceu.
Aconteceu de tudo.
Eu levei uma meia hora para digerir tudo.
Saber o que é que tinha acontecido. Ontem eu tava... Bom, a gente tem muita, já viu... que a gente tem muito assunto hoje aqui para 11 minutos, mas não vamos poder me enrolar nada porque o programa hoje está curto, é final do campeonato, grupos da Copa do Mundo, mas a gente abre com um assunto que tem a ver com esporte e Senado. Na semana passada, nós tivemos o encerramento da edição 2017 do programa Jovem Senador, e vale lembrar uma sugestão legislativa apresentada em 2016, que foi aceita pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Os jovens senadores sugeriram que as instituições de ensino superior deveriam reconhecer as experiências extraescolares nos processos seletivos.
A senadora Ângela Portela, do PDT de Roraima, relatora na CDH, explicou quais seriam essas experiências.
Serviço voluntário, obtenção de medalhas ou menção honrosa em Olimpíadas Acadêmicas, em jogos escolares, estaduais ou nacionais, ou participação em competições oficiais nacionais ou internacionais. Destaque em concursos artísticos, participação em evento artístico cultural de abrangência nacional ou internacional, ou apresentação de trabalho artístico apoiado por leis de incentivo à cultura, frequência escolar.
Com a aprovação da sugestão na CDH, a proposta se transforma num projeto de lei. O projeto se encontra na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, aguardando a designação de um relator. É o PLS 307 de 2017.
Bom, sou sempre um grande entusiasta do apoio ao esporte, principalmente às experiências escolares. Surgem muitos talentos daí.
Você vê que as universidades americanas, que são... as melhores ali do mundo, entre as melhores do mundo, certamente vai ter aí algumas universidades norte-americanas, eles vão atrás de destaques
no esporte. Fortíssimo.
E porque o esporte complementa toda um cidadão, né? O cidadão, para ele ser um excelente profissional, ele precisa de ter várias aptidões, aprender várias coisas em diversos segmentos, e o esporte é fantástico.
E o esporte como integração é fundamental, né, Natan?
Exatamente. E uma coisa que a gente pôde falar aqui durante as Olimpíadas, que não adianta chegar na Olimpíada e você querer colher resultado.
É uma cobrança enorme, né?
Se lá atrás, lá na escola, você não tem essa prática esportiva integrada, né? Então é um projeto realmente bem interessante.
Bom, vamos falar agora de bola rolando. Primeiro teve rodada final do Campeonato Brasileiro, a gente abriu conexão falando exatamente sobre essa questão, e era uma rodada decisiva. Eu não me lembro de ter visto um campeonato assim tão equilibrado com relação a esse Brasileirão de 2017, porque foi assim desde o início, com exceção do Corinthians, que deu aquela... acelerada no primeiro turno e praticamente definiu.
É, mas no final, se o Palmeiras tivesse mantido ali um
ainda,
padrão...
Ainda deu uma oportunidade para os outros chegarem junto. É. Foi sempre um campeonato em que, rodada a rodada, a gente via mudanças assim, muito, muito fortes. Né?
O Sport aqui, a gente brincou muito que o Sport já estava rebaixado.
É, pois é, eu mesmo falei isso.
E, impressionante, as coisas conspiraram ali a favor do Sport. Eu acho que, eu não me lembro... tenho certeza, posso afirmar aqui que não houve, até hoje nos pontos corridos, uma última rodada que os 10 jogos fossem no mesmo horário. É, porque normalmente tem um outro jogo que não vale nada e eles botam para o sábado. Eles antecipam. Dessa vez foram os 10 jogos.
Às 17 horas. Horário. E outra coisa, sempre tem aquele problema de um jogo começar antes do outro.
Ah,
mas a gente teve ontem, na rodada, parece que estava todo mundo com o zap ali, só ali, esperando. Né? Começa agora. E todo mundo começou. Para terminar, não. Teve jogo que teve... O jogo do Atlético, por exemplo, terminou com quase 62 minutos. Mas... começaram todos os jogos realmente no horário.
No horário.
E aí a gente teve a definição, que muita coisa estava para se definir ontem. A principal delas era exatamente quem continuava e quem cairia. E até o final foi realmente muito complicado, porque os jogos acontecendo... Ontem eu estava falando que estava acompanhando 3 jogos. Eu estava no jogo do Flamengo, no jogo do Curitiba e pelo rádio no jogo do Sport. Então era uma complicação, porque era um tal de fazer... E agora? Não, se o jogo terminar agora...
Fazendo conta o tempo inteiro.
Fazendo conta, né? o tempo inteiro. Mas eu acho que o Sport teve muita sorte com relação a questão da última rodada. Falava aqui anteriormente que não acreditava mais, porque o Sport foram 2 times, um do primeiro turno e outro do segundo turno. O segundo foi um desastre total. Eu acredito que o Sport foi o pior time do segundo turno. E aí, para ganhar 3 últimas partidas e ainda depender de resultado de outros times, eu realmente não acreditava mais. Mas o futebol tem dessas coisas.
E deu a sorte de pegar o Corinthians já campeão.
Sim,
pelo que eu vi, o Cássio estava no gol.
Era,
né?
o único titular. O resto era meninada, realmente.
A meninada...
Da base, né?
É.
Então, fica aí... ficaram, né? Continuaram.
Essa briga, realmente... Veja bem que são 3 com o mesmo número de pontos.
O Sport, ficou em 15º. O Vitória...
O primeiro a escapar
com 43, mas você vê que Coritiba e Avaí também com 43 pontos e foi definido aí quem ficava e quem ficava no, na Série A e quem ia para a Série B por questão de critérios.
Número de vitórias do Vitória, igual a do Coritiba, mas um gol a menos de saldo. Né? Quer dizer, a mais, né, no saldo. Menos 8 gols pro Vitória e menos 9 pro Curitiba.
Pois é, foi por critério.
Se tem uma coisa que a gente pode chamar de equilíbrio, é isso aí.
É, muito bem equilibrado. O Flamengo ganhou do Vitória, mas o Flamengo ainda tem jogo.
Tem.
Né, Nathan?
E é o que eu tava falando antes aqui, tem a final da Sul-Americana contra o Independiente da Argentina.
Primeiro jogo fora de casa.
Isso, lá.
Jogo na Argentina, isso,
na Argentina.
Segundo no Maracanã.
E aí vem o detalhe que vamos tirar esse sim, sejamos mais confiantes. O Flamengo conquistando a Sul-Americana, aí ele abre, aí o que acontece? Aí ele abre a oportunidade do Atlético Mineiro ir para a Libertadores, na chamada pré-Libertadores, né? Abre a oportunidade do Vasco, que está na pré-Libertadores, ir direto para a fase de grupos. E abre oportunidade para o Sport, que terminou em 15º, ir para a Sul-Americana. Então,
olha que coisa,
as 3 torcidas que vão brindar.
Ontem... Gente, até ontem a gente estava abaixado. E agora a gente corre o risco de jogar a Sul-Americana do ano que vem. É de um equilíbrio, assim.
Foi impressionante, realmente.
Impressionante, bom negócio.
E a Chapecoense, né, em um ano, remontar o time. Isso aí é a verdadeira remontada, né?
Vocês lembram que quando teve aquela questão do acidente com a Chapecoense, dentre muitas outras ideias que aconteceram com relação aí, poxa, todo mundo realmente foi uma coisa que chocou o mundo. Uma delas foi exatamente, olha, vamos manter a Chapecoense...
livre de rebaixamento.
Com leite.
Seria café com leite nesse ano, né?
É. Não rebaixava.
Não rebaixava.
Não vingou essa proposta e a Chape mostrou que não...
Parece que a Chape mesmo teria recusado, né?
Vamos.
E
alguns jogadores ofereceram, quer dizer, alguns times ofereceram jogadores, eles não. A gente vai querer, não é a raspa do tacho, não é o que vocês estão ali propondo generosamente, mas a gente quer montar um projeto nosso lá.
Um time eles, competitivo, né?
A Chape até foi meio irreconhecível no início, trocou de treinador, né? E acabou que... Eu até achei que tivesse perdido o rumo, mas agora na reta final, um amigo meu que é botafoguense, não é o Aldo aqui da rádio, mas ele triste, revoltado, ele explicando que a Chape tirou 10 pontos do Botafogo agora, nas últimas rodadas.
Eu quero falar sobre esse jogo do
Botafogo
essa vaga. Com o Cruzeiro. 2-2, agora o Botafogo foi muito irregular nessa,
muito.
Principalmente no campeonato, mas principalmente agora no segundo turno, perdendo alguns jogos que eram praticamente favas contadas e acabou perdendo a vaga da Libertadores.
Perdeu, terminou em décimo lugar.
E
né?
Mesmo com se o Flamengo ganhar a Sul-Americana...
Nem o Flamengo ajudando, né?
Não entra.
Ele tá
o Atlético Mineiro.
Quem entra
é o Atlético Mineiro, né? O time do Botafogo, desde o começo do ano, ele foi apontado como um... Sim, muita gente falando. Eu, particularmente, tenho minhas ressalvas, até como flamenguista. Então, enfim, minha opinião ela é parcial, sim. Não, Botafogo, o melhor futebol do Brasil que está se jogando. Mas eu não vi nada disso. Foram na Libertadores até certo ponto, até as quartas.
A pré-Libertadores, eles... Mas... Foram três jogos, né?
Teve jogos que o Botafogo
bacana.
Empolgou,
a
verdade
foi muito na raça ali, o Jair, mas, né, o técnico.
No fim das contas, terminou o ano sem ganhar nada.
Acho que o único time que pode dizer que está completo... Não, que está... decepcionado, realmente os únicos torcedores, os botafoguenses, porque mesmo quem ali rebaixou, já era uma coisa, o Coritiba tá flertando com a Série B há muito tempo, agora acabou indo, o Avaí vai e vem.
No Avaí eu já não acreditava, eu sempre achei que o Santos
lá na Vila ia ser muito complicado.
Eu sempre achei, o meu medo aí com relação à questão de cair era o jogo do Vitória e o jogo do Coritiba, porque o Avaí eu nunca acreditei com relação a isso.
E o Botafogo, acho que também muita gente não acreditava no Botafogo e deu realmente isso mesmo, né? O Botafogo parecia... acho que deve ter ficado ele no G6, G7 durante o campeonato inteiro, praticamente.
Tempo, um bom tempo.
Na reta final, desandou. Foi impressionante a queda de desempenho do Botafogo.
Estão dizendo que o fogo apagou.
Apagou.
Agora, quem foi o vice, hein?
O Porco vice sem muito mérito aqui pra nós. Levou uma sapecada de 3-0 na Arena da Baixada do Clube Atlético Paranaense. E o Palmeiras chegou a empolgar o Brasil, porque aí tem aquela coisa, né? O Corinthians tava ganhando tanto que disse, pô, não vai aparecer
uniu
ninguém.
Uniu as torcidas.
Uniu todas as torcidas.
Você teve um time que ameaçou, entre aspas, o título do Corinthians em algum momento, foi o Palmeiras. Mas enfim. Acabou não vingando.
Foi o vice com 63 pontos, ao mesmo número de pontos do Santos, mas, por critérios, fica aí o Palmeiras como vice. Então, Corinthians, Palmeiras, Santos, Grêmio, Cruzeiro e Flamengo, esses já estão na Libertas. Vasco, Chapecoense...
Estão na pré-Libertadores.
Na pré-Libertadores, né?
Sendo que o Atlético Mineiro talvez consiga entrar se o Flamengo for campeão da Sul-Americana.
E uma pergunta, o Flamengo já... É G6 porque o Cruzeiro e o Grêmio já estão na Libertadores?
Isso.
Aí a vaga foi indo.
Exatamente.
Aí o G4 foi aumentando para G6.
Aumentando.
Né?
Exatamente.
Então, os times ajudaram o Flamengo. Vamos ver se o Flamengo ajuda, então. Os outros,
olha,
né?
Todos com o Flamengo a partir de agora, viu? Essa que é o mote aqui do Conexão Senado.
Vai dar tempo de falar de Copa do Mundo?
Vai dar tempo. Eu quero botar antes o nosso Tenente Anselmo e o Galo lá em Manaus. Vê o que é que o Tenente está falando aí. Bom dia, Tenente.
Olá, muito bom dia a todos deste maravilhoso jornal. Aqui é o Tenente Anselmo de Manaus, Amazonas, juntamente com o Príncipe Charlie, nosso querido Galo, que está cantando Feliz da Vida em homenagem ao Josiel, porque o esporte dele se salvou. Tenham todos um bom dia, tenham uma ótima semana. Muito obrigado a todos por este maravilhoso jornal que nos mantém informados todas as manhãs. Um abraço a Simone lá de Natal, minha filha lá na Minas Gerais. Um abraço a todos aí deste maravilhoso jornal. Tenham todos um bom dia.
tem nome, é Príncipe Charles, viu?
Príncipe Charles.
É o galo.
Esse galo.
Anselmo lá de Manaus. Pois é, obrigado, tenente. Um grande abraço. Escapamos. Por incrível que pareça, escapamos. Vamos então falar sobre Copa do Mundo, porque teve na sexta-feira sorteio dos grupos e agora a gente já tem a tabelinha da Copa e já sabe quem o Brasil vai pegar. A estreia do Brasil vai ser contra a Suíça.
Suíça.
Vai... Olha o trocadilho chato. Vai ser um chocolate ou não? Acho que não, né?
A Suíça... Eu até fiquei surpreso, porque eu vi que a gente tem tido alguma dificuldade contra os suíços, né, nos últimos jogos. Mas... a Suíça que veio aqui para a Copa, teve até o jogo aqui em Brasília, Suíça e Equador, um jogo muito bom. Uhum. Mas aquela Suíça que eu vi nas eliminatórias, eu achei um time pior, envelhecido, um time mais... um time pior.
O Brasil vai ser... eu acho o seguinte, pelo grupo do Brasil, o jogo mais difícil deve ser o jogo contra a Costa Rica, concorda?
Depende, a Costa Rica também fez um jogo agora contra a Espanha, perdeu de 5-0, uma coisa assim. O goleiro deles, o Keylor Navas, que é do Real Madrid, né? Eu acho que ele não jogou, pelo que eu percebi assim, porque a gente vê muito jogo, muitos gols, era um reserva que era horrível. Então, a Costa Rica também... a CONCACAF não é parâmetro para ninguém, né? A gente não sabe como é que é os times ali que jogam na América do Norte e Caribe, o real nível técnico deles, só mesmo quando faz uns amistosos assim que a gente consegue ter uma noção. A Costa Rica para mim é uma surpresa, mas fazer o que eles fizeram aqui no Brasil, na Copa de 2014, se classificar em primeiro num grupo com Itália, Inglaterra e Uruguai.
Sensação sem da Copa foi a
sem qualquer... chance. Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
Então a gente pegou um grupo considerado fácil, né, Natan? Porque o outro, Suíça, Costa Rica e Sérvia.
Sérvia. Eu acho que o Brasil tem a obrigação aqui de vencer os três jogos. Mas eu quero fazer uma pergunta pro Bruno, que, enfim, conhece bem de futebol internacional. O último jogo do Brasil com a Inglaterra não foi um bom jogo. A Inglaterra conseguiu neutralizar o Brasil. Você acha que isso é um indicativo do que o Brasil vai enfrentar na Copa e acende o alerta pra gente?
Todo mundo vai jogar daquele jeito contra a gente. Quem não... Se você pegar os últimos 40 jogos do Brasil, ou melhor, os últimos 10 anos de jogos do Brasil, mesmo o Brasil não tanto com a seleção boa, quem partiu para cima tomou goleada. Uhum. Então as pessoas já aprenderam, vão montar um ferrolho. Agora, você vai depender do talento ali de um Neymar.
Mas a gente ficou mal acostumado com essa seleção brasileira do Tite ganhando também. Todas, jogando bonito. Pá. Corre-se o risco da gente ter aquela decepção que foi na Copa, porque a Copa das Confederações foi uma maravilha, a gente passeou. E no ano seguinte foi o que foi. Dá para comparar?
O meu receio, quando o Brasil ele joga de forma coletiva, trabalhando a bola, que é uma coisa.
E tem feito isso.
Que é o que,
né,
tem feito.
Seleção de Tite.
Quando acontece o que aconteceu nesse jogo com a Inglaterra, por exemplo, do Neymar achando que do meio de campo para frente ele tem que resolver tudo, aí é o meu receio.
Porque você marca o Neymar. Agora, a gente tem outros jogadores para despontar.
Tem outros. A seleção não é Neymar.
Disso, né? Até por conta disso. A gente tem muito talento individual. Muito talento.
E nas eliminatórias foi exatamente isso que aconteceu. Quando o Neymar ficou muito marcado, Felipe Coutinho que se destacou. E a gente ainda tem ali o Renato Augusto.
Tem o Willian.
Tem gente que chuta de fora da área. A gente tem os escanteios, as jogadas paradas são fortes.
Felipe
então,
Coutinho tem muita gente boa.
É.
Bom, pelo menos a gente já tem aqui os times pelos quais a gente vai passar a estudar agora, muito mais o Tite, né? O Tite até falou isso na entrevista logo depois, não dá, eu não vou responder porque eu não sei, eu vou estudar os times e aí depois a gente vai ver o que é que vai acontecer.
Agora os prognósticos que estão lançando aí, Brasil vencendo todos os jogos que ele tem que vencer, né? E a Alemanha fazendo isso também, a final é Brasil e Alemanha.
Revanche então na Copa de 2018. A conferir. Muito obrigado, Bruno. O Natan continua aqui com a gente. Foi o nosso 11 minutos de hoje. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.